Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Comece bem o seu domingo na companhia do programa Eclésia, consigo nos próximos minutos aqui na Antena 1. O Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação parece ter ganho uma nova relevância nos últimos tempos. Ganha-se consciência dos oceanos de plástico, do degelo na Groenlândia ou no Alasca, também da subida das águas, com António Guterres, secretário-geral da ONU, fotografado em Tuvalu, na Polinésia, a alertar para as alterações climáticas. Mas será que esta consciência nos leva à ação? De longe se afirma que a fé sem obras é estéril, e isso mesmo vemos afirmado pelo Papa Francisco quando desafia todos os cristãos a unirem-se à jornada de oração pelo cuidado com a criação, abrindo assim um campo onde os valores cristãos se efetivam. No ano de 2015, em que assinou a encíclica Laudato Si, para muitos crentes e não crentes um marco no cuidado da casa comum, Francisco propôs que a Igreja Católica se unisse à Igreja Ortodoxa e ao Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomeu, para juntos rezarem e agirem pelo cuidado com a criação, numa iniciativa que acontece na Igreja Ortodoxa desde 1989. Na nossa companhia está a Margarida Alvim, da Casa Comum, da Rede Casa Comum e também da Associação Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade. Ao longo dos próximos minutos vamos perceber a importância deste Dia Mundial de Oração pela Criação. Fique desse lado, sintonizado na Antena 1, nesta manhã de domingo, em que queremos falar do valor desta casa que é de todos. Começamos com música, é o padre José Luís Coelho, da comunidade Shalom, que canta Terra Amada.
És uma terra amada, terra escolhida, terra consagrada, terra que é muito querida pelo Deus da vida que habita em ti, terra querida, terra amada. O meu amado é para mim, eu sou para ele. Terra querida, terra amada. O meu amado é para mim, eu sou para ele. Abençoada, terra libertada pelo teu Senhor, terra onde nasce a vida, terra prometida com gosto de mel. Terra querida, terra amada, o meu amado é para mim, eu sou para ele. Terra querida, terra amada, o meu amado é para mim, eu sou para ele. És terra enamorada, bem-aventurada, que o amor gerou. Terra onde a humanidade encontra a verdade, liberdade e paz. Terra querida, terra palavra amada. O meu amado é para mim, eu sou para ele. Terra querida, terra amada. O meu amado é para mim, eu sou para ele.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Se só agora sintoniza a Antena 1, bom dia para si. É Margarida Alvim que está connosco nesta manhã. Ela que pertence à rede Casa Comum e também pertence à Associação Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade. Mais que pertencer, está no ADN, esta Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade. Bom dia, Margarida.
Bom dia.
É isso também que te torna tão capaz de falar sobre estas questões relacionadas com a ecologia, com o ambiente e também com esta missão da Laudato Si que o Papa Francisco confiou a todos os cristãos desde 2015. Obrigada por estares na nossa companhia nesta manhã de domingo. Olhar para este dia de oração pelo cuidado com a criação. Que importância é que reconheces, uma importância prática, não é visível, desde 2015 em que o Papa Francisco nos propõe uma rede ecuménica para olharmos para esta casa que é comum. Que importância tem este passo?
Bom dia e obrigada também pelo convite. Antes de mais, penso que tem a importância da humildade, como referiste, de o Papa Francisco chamar a atenção que esta questão não é nova para os cristãos, não é nova para a Igreja e faz parte, totalmente parte, da doutrina social da Igreja. De facto, é um apelo a que haja uma consciência dos cristãos que há, de facto, que cuidar do ambiente em ligação, e é uma questão muito importante, com as questões sociais. Ou seja, não podemos cuidar de uma coisa sem cuidar da outra, tudo está ligado.
Daí também a criação do Dicastério para o Desenvolvimento Integral, não é? Que o Papa Francisco criou mais recentemente.
E este cuidado tem muito a ver com uma palavra muito importante, que é relação. É a primeira relação que o Papa faz é com os nossos irmãos ortodoxos e por isso este caráter de humildemente reconhecer o trabalho que tem vindo a ser feito e que nós, católicos, talvez tenhamos vindo a perder um bocadinho esta consciência. Porque também temos vindo a perder a consciência da relação com a Terra e da relação com a Terra, que é a relação com as pessoas. Por isso, acho que assim um grande desafio que o Papa Francisco lança e lançou com a encíclica Laudato Si é tomarmos consciência de como é que estão estas relações, e é um ponto importante da encíclica, a nossa relação uns com os outros, a nossa relação com a Terra e a nossa relação com Deus. Porque quando estas relações se quebram, começa aí o desequilíbrio desta casa comum.
E o Papa diz-nos várias vezes, ou ensina-nos várias vezes, o dever da humildade, não é? De aprender com os pobres, de crescer com eles, de regressar à Terra.
Aprender no sentido que os mais pobres e os mais vulneráveis, que são os que mais guardam e os que menos contribuem para todas estas alterações, têm muito a ensinar-nos, se assim o quisermos, se assim o acolhermos.
Se assim formos humildes também.
Se assim formos humildes e abertos, a esta relação justa, saudável, sustentável, com a terra que nos sustenta. E temos tanto a aprender caminhando todas estas comunidades que dependem da terra, porque é uma questão de sobrevivência, mas ao mesmo tempo que têm tanto para nos ensinar. E humildade tem esta relação com o humus, não é? Com esta proximidade da terra. E tanta gente que já cuidou de nós para nós estarmos hoje aqui, tantos lugares que foram importantes na nossa vida. Se formos mais agradecidos e fizermos esta memória, a nossa resposta natural é cuidar humildemente. Viemos ao mundo e a esta vida para contribuir. Ou seja,
e quebramos este sentido de relação com os outros, com a terra, connosco próprios, com aquilo que nos faz bem.
Quebramos porque quebramos, e por isso eu acho que este mês da criação pode ser muito mais uma vez.
Mês da criação, de 1 de setembro a 4 de outubro, que é a data em que se assinala a memória litúrgica de São Francisco de Assis, mentor também um bocadinho de tudo isto, não é?
Que era um homem tão entranhado com todas as criaturas, sem perder o foco, não é? Da sua relação com Deus, lá está, e a partir da sua relação com Deus, de cuidar de todas as criaturas que são imagem e semelhança de Deus, não é?
Mas perdemos a nossa ligação a todas estas relações.
Perdemos esta nossa ligação porque o estilo de vida foi mudando muito. A nível global, mundial, há esta questão de todo este êxodo para as cidades. Portanto, há uma grande parte da população mundial que vive em cidades. Uma grande parte dos mais pobres e vulneráveis estão nestas periferias das cidades. Sabemos bem em que condições. Fugiram de situações de desequilíbrio nas áreas rurais, mas não estão mais equilibrados nas áreas urbanas. E fomos enverdando por uma sociedade que se orienta muito por resultados, mais pela competição do que pela colaboração. Às vezes é um salve-se quem puder, e num salve-se quem puder não temos tempo para a relação, com o outro, não é? De fazermos juntos, de olharmos juntos, de cuidarmos juntos.
Esta jornada não sequer apenas uma jornada de pensamento, de reflexão teórica, propõe sim e quer propor diferentes estilos de vida a partir de cada contexto, como dizias, não é?
Exatamente, e a partir... Se houver a parte da reflexão, que seja esta reflexão de passo atrás, de pertença... à criação e de chamados a cuidar dela, cada um à sua maneira. Por isso, dependendo da ação, pode começar dependendo do contexto em que estou, trabalhar estas relações e neste tempo encontrar 3 oportunidades concretas de ligação, não é? De religar, de reconciliar com as pessoas, com uns com os outros e com a terra. Há oportunidades que nos ajudam muito, como na área da alimentação, estou a pensar, por exemplo, não é? Toda esta questão de comprarmos e de consumirmos produtos da época, produtos locais, não é só importante pela questão da economia local, pela questão ambiental, porque reduz todo o impacto ambiental do processamento destes alimentos, mas muito pela relação que é possível com as pessoas que produzem o que comemos. Isto na área do ambiental, mas na área da alimentação. Mas cada um possa, este mês, trabalhar, digo 3, porque, enfim, uma de relação com Deus, uma de relação com a terra e uma de relação com os outros.
Com os outros. Na base destes desafios, continuamos nessa tónica que acabaste de nos abrir. É um desafio também que a encíclica Laudato Si lança aos cristãos, viver o cristianismo e viver o ser cristão também nesta área ecológica. É possível?
Sem dúvida. E que já lá estava. Agora ficou mais visível pelos impactos das alterações climáticas que zonas do globo mais do que nós sentem, mas também nós vamos sentindo. Portanto, há aqui limites que se estão a ultrapassar e que somos responsáveis e por isso chamados a agir. Mas, de facto, a ecologia é sempre vista como uma questão ambiental e o Papa Francisco...
E às
vezes até politizada, é uma questão para mais os partidos de esquerda... ambientalistas, enfim, mesmo que seja uma questão mais aproveitada nesse sentido, a questão de fundo é cada um de nós tem essa vocação desde que nasceu e o ter consciência que a forma como cuido, não estou só a cuidar do meu canto, mas estou a cuidar de toda a casa, é também muito importante. Por isso, para os cristãos, esta questão da ecologia, que é integral, não é só ambiental, passa por todas as dimensões da vida, é uma questão no fundo, de fundo, de ser radicalmente cristão e seguindo Jesus Cristo, é uma questão de justiça social.
O cardeal Peter Tuckson, responsável pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, quando assinalava aqui há alguns meses a publicação dos 4 anos da publicação da encíclica Laudato Si, ele falava na obrigação moral de limitar o aquecimento global.
Esta questão da justiça social, porque se não formos pela questão de... Naturalmente somos guardiões, mas se formos pela questão... Que tantos que não contribuem para todo este desequilíbrio são os primeiros a sofrer com este desequilíbrio. O que é que eu posso fazer? Porque eu posso pensar, isso é uma questão que, pronto, está longe, é tão complexa que eu não posso fazer nada. Mais uma vez, onde é que eu posso contribuir para esta justiça? Sendo responsável e usufruindo bem de tudo o que tenho, não é?
Porque o desenvolvimento integral fala no respeito por nós e pelos outros também.
Exato.
A relação é connosco e com os outros também. Os outros também têm direito a um desenvolvimento,
claro,
integral que passa por nós.
Claro. E todos os recursos que temos não são só para nós, são para todos, não é? Portanto, é esta questão do bem comum. E por isso é tão importante a questão da educação para o bem comum. E a educação para o bem comum tem necessariamente de passar por uma experiência de comunidade, de pequenas comunidades. Portanto, de relação, mais uma vez.
De humildade, isso, para crescer com os outros,
e,
não é?
Exatamente. Porque só aí é que, de facto, todos estão incluídos e todos estão a participar nesta co-criação.
Fechar os olhos a esta atenção ecológica e ambiental é um pecado grande.
É um pecado grande porque estamos a apropriar-nos de bens que são comuns e para todos, mas tudo está interligado. Por isso é muito também este desafio a como é que eu olho a minha vida, como é que eu olho a realidade em que estou, e com um olhar positivo ou não, porque e com esperança ou não, porque há muitos que acham que estamos aí de mal a pior e que não há nada a fazer. Portanto, porque é que eu hei de fazer qualquer coisa, não é? Aquela atitude gratuita de ir numa estrada a passear e ver o plástico espalhado e ir apanhando, será que a temos? Isto tem muito a ver com o olhar de esperança para o nosso dia, para a nossa realidade, com o olhar de positivo e com como é que valorizamos o pequeno. Tenho andado a pensar muito nisto, porque o pequeno, as pequenas soluções, o pequeno que está na realidade, as ditas periferias que não se vêem, nada disto é fácil de vender, entre aspas, mas não é fácil
de apresentar,
de nos pormos a colaborar por soluções pequenas, por realidades pequenas. Essa atenção ao pequeno, quer na realidade, quer na solução, acho que é por aí o caminho.
O caminho. Margarida Alvim, da Rede Casa Comum e também da Associação Casa Velha, Espiritualidade e Ecologia, está connosco nesta manhã em que falamos do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado com a Criação. Não se vá embora, continue connosco, temos ainda muitos assuntos para falar com Margarida Alvim a partir deste desafio que o Papa Francisco nos lança. Fazemos uma pausa na conversa com Margarida Alvim agora para a música. Escutamos Maria Bethânia e a oração de São Francisco.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Escutamos a oração de São Francisco aqui numa interpretação de Maria Bethânia. Se só agora chega à nossa companhia, bom dia para si. É o programa da Igreja Católica que escuta. Na nossa companhia está Margarida Alvim, ela que integra a Rede Casa Comum e é responsável também por uma proposta de ecologia e espiritualidade, a Casa Velha, situada em Orém. Margarida Alvim, quase podia dizer ser bem-vinda, uma vez que há dias regressaste às Filipinas, onde, junto com outras pessoas que vivem a sua vida também um bocadinho a partir da espiritualidade inaciana, que têm a ecologia como prioridade na sua ação, estiveram juntos a refletir com diferentes geografias, precisamente sobre a ecologia e o ambiente. Que preocupações é que do outro lado do mundo se apresentam e se vivem e se procura viver com estes desafios que hoje aqui no Ocidente nós encontramos?
Estive, assim, a convite da Conferência dos Jesuítas da Ásia-Pacífico para participar em 3 dias de espiritualidade para a ação, como eles lhe chamam, um workshop Laudato Si que fazem todos os anos. Primeiro, o sítio onde se realizou este workshop foi no sul das Filipinas, na ilha de Mindanao, no meio das montanhas, em Bendum, onde estão comunidades indígenas acompanhadas pelos jesuítas, concretamente pelo padre Pedro Walpole, que esteve connosco em fevereiro, março. Foram 3 dias. Primeiro, o que encontra é uma relação com a terra totalmente diferente, né? de uma relação profunda, de cuidado tão, tão fundo que nos marca, né? Depois também porque nestas comunidades que são acompanhadas já há quase 30 anos por este projeto, há um projeto educativo. Aliás, foi a comunidade que pediu ao Padre Pedro para fazer uma escola há 20 e muitos anos, porque na altura toda aquela região estava desflorestada. E assim, lentamente com a comunidade, foram angariando ali terra, construiu-se a escola, e o que acontece hoje é um projeto educativo com base na cultura. O currículo oficial, claro, que também é o que vigora, mas tem esta base cultural. O processo que seguimos nos 3 dias foi um processo, um caminho espiritual. Não foi tanto discutir os temas que a todos nos une, os 7 países que lá estavam, desde o Myanmar, Indonésia, Vietnã, Filipinas, enfim. Deixar-nos conduzir neste olhar tudo isto e olhar a partir dos mais vulneráveis, portanto não podíamos estar em melhor lugar com aquelas comunidades, e ouvindo os jovens. Cerca de 200 crianças e jovens ali,
naquela comunidade
a estudar ali.
E é engraçado que são os mais vulneráveis que ensinam que o futuro estará nas novas gerações.
E impressionante ouvi-los, porque tivemos, por isso foi muito um exercício de ouvir, ver e o que é que isso nos dizia a nós, né? E falaram de porque é que era importante a educação, o que é que aprendiam ali. Muitos falaram da questão das árvores, de como aprendiam a cuidar das árvores, como sabiam as que deviam ser gerir o território.
É um reforço de que esta mensagem da Laudato Si, deste desafio de rezarmos juntos, ecumenicamente, até com pessoas que não acreditam.
Exato.
Em nada, mas rezarmos juntos pela criação faz sentido, é um reforço. Que não, em outras geografias
faz muito sentido.
Se lutam pelo mesmo.
E muito, muito sentido. E ali foi muito, muito bom, porque no grupo precisamente estavam organizações de sociedade civil, Não, porque é que estavam ali? Não era porque precisam, inscreveram-se e quiseram estar ali porque precisavam de um horizonte espiritual para continuar a fazer o trabalho que fazem. Há ali uma voz, uma só voz, muito, muito forte de todas as religiões, assim, mais palpável, não é?
E o ambiente pode ser esta plataforma que nos une também, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. E o respeito por esta história comum. Porque muitas vezes somos muito rápidos a oferecer religião às pessoas, mas não fazemos um caminho espiritual. Nem nós fazemos, nem fazemos com as pessoas um caminho espiritual. E um caminho de relação, no nosso caso, católicos, com Jesus, os cristãos, com uma pessoa. E depois, aquela natureza, de facto, a natureza e a relação que as comunidades indígenas têm
ensina-nos.
Ensina-nos muito.
Também as comunidades indígenas vão estar no centro, não é? Das atenções, quando daqui a um mês, pouco mais, começar o sínodo que o Papa Francisco convocou para a Amazónia. Será a partir do dia 6 de outubro e até ao dia 27 que os holofotes vão estar na Amazónia. Amazónia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Este é o tema proposto pelo Papa Francisco. Que expectativas tens, Margarida, para este encontro?
Tenho a expectativa, que já está a ser cumprida, de haver uma tomada de consciência grande por parte da Igreja deste pulmão, né, do nosso planeta, e uma tomada de consciência agradecida, por um lado, e isto de conhecer melhor a realidade e de haver aqui um grande tempo e momento, espaço e tempo de diálogo que não existia ainda, né? entre os responsáveis, os líderes indígenas e os líderes religiosos, os católicos. Isto de nos ouvirmos e de dialogarmos e de olharmos e de encontrarmos juntos soluções, caminhos, fazemos juntos o caminho.
Terá de sempre de ser esse o caminho, não é?
Sim, porque claro que há aqui questões muito complexas e muitos medos. Isso também senti aqui em alguns destes países que estavam presentes nas Filipinas. Alguns seminaristas que estavam neste workshop falavam muito nisso, do medo que sentem. Porque há questões criminais associadas a esta defesa dos territórios e das comunidades indígenas. Por isso, como é que tratamos disto? Sem dúvida, pela nos reforçarmos como comunidade abrirmos este... O medo só se vence aqui com o bem, não é? E não é um bem só dos que lá vivem. É um bem que tem que ser reforçado por todos nós. Por
isso. Este acontecimento do sino da Amazónia pode também ter consequências políticas, pergunto-te, Margarida, quando nós percebemos que as políticas nacionais no Brasil apontam para a Amazónia é nossa, a responsabilidade é nossa, a desflorestação é nossa, nós é que... Quando Sim. tem consequências para a humanidade, não é? Todos nós
claro.
Sabemos disso.
Terá de ser, com certeza, a nível de reforço dos líderes políticos locais, das próprias comunidades indígenas, que estão a ser ouvidas, que não são consideradas como se estivessem numa reserva e pronto, e aí estão e aí ficam. Está aqui a haver, lá está, este olhar para as periferias, com esta dignidade a que todos somos chamados.
É interessante perceber a forma como um líder espiritual acaba por ter ganhar, de alguma forma, eco naquilo que vai sendo o desenho mundial, não é? Económico, político.
Sim, e na encíclica, muito, Laudato Si já trazia essa questão, é muito interessante porque são referidas as questões que são críticas, mas não dizendo que são concretamente boas ou más, por exemplo, a questão do mercado, a questão da tecnologia, que leva-nos muito a um exercício e um tempo de discernimento, que é o que vai ser o sínodo, não é?
E pode ter percorrido o caminho dos motivos, não é? Das razões que
nos
levam...
E o que é que estamos... porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer e quais os interesses que se juntam ali. É isso é que é a grande questão, não é?
Pergunto-te, Margarida, nós assistimos ao afirmar de uma geração que alguns chamam até de geração Laudato Si. Vemos, por exemplo, as greves estudantis pelo clima. Há uma geração que cresce com estas novas consciências. Esta nova geração é uma esperança?
É uma esperança e é uma esperança e tem mesmo que passar por esta geração, porque é esta geração que vai levar com todos os problemas inerentes a estes.
Será sempre, mas esta geração já cresce nesta capacitação. Isso pode ser diferente?
Pode ser diferente porque pode encaminhar-nos por uma sociedade, por processos de mudança de fundo, não é? Mas é muito e por isso é tão importante acompanhar esta geração. Porque estão conscientes, têm a vontade, mas precisam desta terra de fundo para poder crescer bem. Esta terra de fundo que vem das outras gerações, do que já se viveu, da memória, de tanta sabedoria que eles que não têm. Portanto, é muito, muito importante este acompanhamento dos mais jovens. Eles lideram e podem fazê-lo e muito bem, e ver esta retaguarda a tudo o que possam vir a pôr em prática.
Margarida Alvim, da Rede Casa Comum e da Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade, esteve connosco nesta manhã para nos ajudar também a olhar para este Dia Mundial de Oração pelo Cuidado com a Criação. Muito obrigada por ter-se estado connosco na nossa companhia, a abrir horizontes e a chamar-nos também para os desafios que temos à nossa frente.
Obrigada, eu também.
Muito obrigada, Margarida. Vamos à música, tempo agora para escutarmos Rodrigo Leão e o tema Mar Estranho.
Thank you.
A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que prepara os próximos minutos de reflexão.
Humildade, gratuidade, amor desinteressado. Valores essenciais do Reino de Deus apresentados no Evangelho deste 22º domingo do tempo comum. O banquete em casa de um fariseu é o pretexto para Jesus falar do banquete do Reino. A todos que quiserem participar desse banquete, recomenda a humildade. Ao mesmo tempo, denuncia a atitude daqueles que conduzem as suas vidas numa lógica de ambição, de luta pelo poder e pelo reconhecimento de superioridade em relação aos outros. Jesus sugere também que para o banquete do Reino todos estão convidados e que a gratuidade e o amor desinteressado devem caracterizar relações estabelecidas entre todos os participantes do banquete. Diz o Evangelho: quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos e serás feliz. Pensemos nos critérios quando estabelecemos a lista dos nossos convidados para uma refeição festiva. Certamente não convidamos para a nossa mesa os pobres, os estropiados, os sem-abrigo, as crianças perdidas nas ruas. Mas mesmo sem conseguirmos praticar a palavra de Jesus na sua radicalidade, deixemos interpelar pelo Evangelho, que nos convida à mudança de mentalidade e à abertura do coração. Na nossa sociedade agressiva e competitiva, o valor da pessoa mede-se pela sua capacidade de se impor, de ter êxito, de triunfar, de ser o melhor. Quem tem valor é quem consegue ser presidente do conselho de administração da empresa aos 30 e tal anos, ou empregado com mais índices de venda, ou condutor que na estrada põe em risco a sua vida e a dos outros, mas chega uns segundos à frente dos outros. Todos os outros são considerados vencidos, incapazes, fracos, olhados com desprezo. Estejamos atentos, pois esta mesma lógica da sociedade pode imperar nas nossas comunidades cristãs. A pertença ao Reino de Deus só nos pode situar na linha do serviço humilde e não da ambição arrogante. É um desafio constante e uma exigência radical. Deixemos levar pela catequese que Lucas hoje nos propõe, em que o tipo de relações que unem os membros da comunidade de Jesus não se baseia em critérios comerciais de interesses, negociados e troca de favores, mas sim no amor gratuito e desinteressado. Só dessa forma todos, inclusive os pobres, os humildes e aqueles que não têm poder nem dinheiro para retribuir favores, aí terão lugar, numa verdadeira comunidade de amor e de fraternidade. Como diz o Evangelho, seremos felizes na medida em que convidarmos os pobres para as mesas das nossas vidas e famílias, casas e comunidades cristãs e religiosas.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode ver o programa 70x7, que hoje olha para a experiência que os escuteiros portugueses tiveram no Jamboree, no Canadá. Um trabalho do jornalista Henrique Matos para ver na RTP2. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1. Muito obrigada por nos ter feito companhia nesta manhã. Eu sou Lígia Silveira. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz. Música.